Revista do Meio-Dia.
A você uma boa tarde. Esta é a edição de número 722 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Na produção e apresentação, Valéria Gianni, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso, Heloísa Gonçalves e Jade Gôngora. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva nesta segunda, de acordo com o CIMEPAR. A temperatura mínima registrada hoje foi de 20 graus, a máxima pode chegar aos 26. Vamos aos destaques de hoje. Reitora e vice-reitor da UEL se reúnem hoje em Curitiba com deputados estaduais para intensificar tratativas sobre projeto de lei que terceiriza a gestão dos hospitais universitários. O governo estadual adotou regime de urgência na tramitação. Compra por impulso é toda aquisição feita sem pesquisa ou planejamento. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci comenta um estudo a respeito das personalidades consumidoras. O alerta é para os prejuízos do superendividamento. Coluna Conversa de Cozinha, no último episódio da série Sangue Bom, Valéria Mortara destaca alimentação e colesterol. Cobra Autorretrato será exibido de hoje até quarta no Cine Teatro Ouro Verde. Documentário traz a trajetória do muralista brasileiro que tem sua arte estampada em mais de 30 países. E a série Ouro Verde, 70 anos, estreia na próxima segunda, dia 12, com 5 episódios na UEL FM.
A UEL e você.
A reitora da UEL, Marta Fávaro, e o vice-reitor da UEL, Ayrton Petres, estão neste momento a caminho da capital, Curitiba, para intensificar as tratativas com deputados estaduais do Paraná sobre o projeto de lei 522 de 2022, que reconfigura a forma de gestão dos hospitais universitários do estado, propondo a terceirização da gestão das unidades. A informação é do professor Edmar Longirotto, assessor do gabinete da reitoria. A previsão de chegada da reitora e do vice-reitor é a 1 hora da tarde de hoje. O gabinete da reitoria solicitou ao governo a suspensão da tramitação do projeto de lei por meio de ofício ao presidente da Alep, à Assembleia Legislativa e aos deputados estaduais. A reitora Marta Fávaro relata que a universidade recebeu o projeto de lei com surpresa e que não houve participação de representantes da universidade nas discussões. A entrevista é da jornalista Elza Caldeira, assessora de comunicação da Asuel Sindicato.
Em relação ao projeto de lei 522, a reitoria, nós recebemos com muito espanto a apresentação do projeto de lei. Nós tivemos uma reunião em maio com a Secretaria da Saúde e com a SET, e nessa reunião, né, depois de um intenso debate sobre a organização dos nossos hospitais universitários, foi lançada uma proposta de constituição de grupo de trabalho. E essa constituição de grupo de trabalho foi indicada pela reitoria, nomes que participariam, né, comporiam esse grupo, e ficamos esse período todo no aguardo do chamamento para a participação das reuniões, o que não aconteceu. Então, a apresentação do projeto de lei nos espantou muito, né, e isso nos coloca numa situação de bastante insegurança, porque pelas particularidades, especificidades dos nossos hospitais universitários, é fundamental que nós participemos ativamente do processo de discussão de um projeto que propõe a revisão da forma de gestão dos nossos hospitais. Então, isso E por isso nós estamos nesta ação bastante intensa, junto à representação do Legislativo, para que haja a suspensão desse projeto, para que tenhamos tempo de fazer um estudo aprofundado e tenhamos tempo também de mobilizar a comunidade para essa discussão.
Já houve alguma conversa sobre o PL com a direção do HU? Alguma definição específica sobre este assunto?
Nós estamos trabalhando conjuntamente, né? O hospital universitário, ele é Universidade Estadual de Londrina. Então, nós e a superintendência do hospital estamos conversando desde que tomamos conhecimento do projeto de lei. E estamos fazendo um amplo movimento de mobilização da organização política, das nossas representações do legislativo, dos espaços organizados, dos nossos conselhos, da comunidade, das representações da área da saúde. Então, isso tem sido intenso desde o momento que nós tomamos conhecimento do projeto de lei. Então, é uma ação coordenada em que a gente busca o apoio da representação legislativa para que tenhamos possibilidade, espaço efetivo de discussão dessa proposta, de estudo dessa proposta.
Se aprovado, quais serão as principais mudanças que ocorrerão dentro do hospital universitário?
Nós ainda temos que avaliar isso com bastante cuidado, porque tem muitas imprecisões e muitas informações que são gerais. Mas ele restringiria de forma muito significativa a possibilidade de planejar e gestionar as atividades desenvolvidas pelo HU junto à rede assistencial da região de Londrina e de todo o norte do Paraná. Então, causa ainda muitas incertezas quanto aos impactos nos processos acadêmicos e de inovação, que são característicos de todos os espaços universitários. Um outro aspecto que nos chamou bastante a atenção foi a proposta de constituição daquele conselho. Na distribuição das funções naquele conselho, nós temos uma participação insignificante, porque nós não estamos lá com todos os reitores, reitoras das universidades que possuem os seus hospitais universitários, e nem a representação de todas as superintendências ou a representação das direções destes hospitais. Então, o conselho precisaria ser fortalecido, né, para que de fato tivéssemos um espaço de discussão que abrigue as particularidades de cada um destes espaços. Os nossos hospitais universitários, eles são muito diferentes em constituição, em tamanho, em abrangência, em atendimento. Portanto, nós precisamos ter um conselho que, de fato, observe essas particularidades e abra um espaço de discussão efetiva. Então, tem alguns aspectos que precisariam ser discutidos com mais atenção, considerando a importância dos hospitais e as suas características.
Reitora da UEL, Marta Fávaro. E a Asuel Sindicato convoca os servidores do HU para a assembleia logo mais à 13h. Pela manhã, já houve assembleia com servidores do Hospital de Clínicas, o HC, no campus da UEL. O presidente da Asuel Sindicato, Marcelo Seabra, comenta sobre a mobilização e diz que caso não haja acordo com o governo estadual, pode haver paralisação dos servidores.
Nós fomos surpreendidos na quinta-feira, no final do dia, com o projeto de lei que o governo encaminhou para a Assembleia Legislativa, projeto 522, que trata da privatização dos hospitais universitários. Na sexta-feira ainda, nós entramos em contato com a administração, um pouco para entender o que estava acontecendo. Solicitamos também a nossa assessoria jurídica que fizesse um estudo prévio do projeto. E aí decidimos convocar a categoria para essa assembleia, uma vez que nós estamos entendendo que esse projeto é danoso não somente para a universidade como um todo, para o ensino, pesquisa, extensão, atinge, é claro, também aos servidores e, em última instância, vai também prejudicar a população de um modo geral, que é assistida, em última instância, por esses hospitais. Então, nós estamos chamando a Assembleia no Hospital de Clínicas e às 13h30 no HU para uma primeira conversa com os servidores e possivelmente uma deliberação de paralisação, se não essa semana, mais tardar na semana que vem, caso o governo não abra um diálogo conosco para que explique esse projeto.
Bom, esse projeto, ele, a informação até que temos, então, reconfigura a forma de gestão dos hospitais universitários. Quais os pontos vocês têm levantado que são mais preocupantes?
Bom, primeiro porque dissocia ensino, pesquisa e extensão. Para a universidade, isso é uma afronta à autonomia, em primeiro momento, prejudica o ensino, porque boa parte dos estudantes, tanto na medicina, fisioterapia, da área de saúde de um modo geral, enfermagem, eles prestam estágio nos hospitais. E aí como fica essa situação do ensino? E também porque nós entendemos que não há como conciliar saúde com lucro. O governo do estado querer passar a administração dos hospitais para a iniciativa privada tem um objetivo claro, é de propiciar lucro. E isso fatalmente vai incorrer numa deteriorização dos serviços prestados à população, numa queda na qualidade dos prestadores de serviço, uma vez que há uma grande rotatividade de mão de obra, e também nas condições de trabalho dos servidores que lá se encontram. Então todos saem perdendo, exceto, é claro, a empresa que irá administrar. É por isso que nós entendemos que o governo tem, no mínimo, suspender o projeto para que possamos conversar, dialogar com a sociedade, ele apresentar se de fato existem pontos positivos, quais são esses, e a partir daí a gente tem uma clareza maior desse projeto. Então, inicialmente, o que nós queremos é isso, a suspensão do projeto, para que a gente possa discuti-lo com mais tranquilidade.
Marcelo Seabra, com relação à tramitação, sabemos que tramita em regime de urgência. A informação que temos é que até amanhã já tem uma sessão na Alep. Quais as informações que vocês têm?
O que nós soubemos é que se encontra na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Muito provavelmente será apreciada hoje nessa comissão. E o que nós tememos é que na terça-feira ele já esteja em condições de ser votado na Alep. É até por isso que nós resolvemos fazer essas assembleias hoje, no dia de hoje. A intenção nossa é que estejamos lá amanhã para poder acompanhar esses trabalhos, solicitar dos deputados que retirem esse regime de urgência, e se a gente tiver êxito, na quinta-feira a gente faria uma nova assembleia de avaliação para a partir daí decidir se entraremos em greve ou não, tá? Mas tudo isso depende muito da postura do governo do estado. Se ele estiver disposto a dialogar conosco, suspender esse regime de urgência e apresentar o projeto com mais tranquilidade, nós também iremos rever a nossa posição, e aí talvez não haja necessidade de instrumento da greve. Se isso não ocorrer, fatalmente nós estaremos entrando em greve por esses dias.
Para o deputado Arilson Chiorato, o projeto é prejudicial e agrava o fato de não haver ampla discussão junto à população.
O PL da terceirização tira a autonomia e a gestão das universidades sobre os hospitais. Permite também a terceirização, o contrato de empresa privada para fazer isso. Um erro do governo. O hospital universitário, além de prestar um serviço de extensão, de atender a sociedade, é um local onde os profissionais que estão se formando participam, fazendo residência. Há também aplicação das pesquisas feitas. Tudo prejudicado com esse modelo que vai ser colocado. É uma inversão de valores do papel do hospital universitário, que é de portas abertas para a população, vai ser privada, por isso o termo privatização, de atender algumas coisas. Cada oposição vai se reunir na segunda-feira para tratar de todas essas matérias. Mas a avaliação dos demais deputados nossos é que ela é prejudicial, é um absurdo. E ainda em regime de urgência, vira uma situação dessa. Também a PEC dos bombeiros, e dentro dessa PEC do bombeiro existe artigo como 39 que permite a contratação de serviços de terceiros que eram para ser feitos com cargos de concurso, como a cobrança de dívidas e tributos. Tem também autorização que faz com que o governador possa vender terrenos, patrimônios, né, do Estado sem passar pela Assembleia. Enfim, uma farra. Todo em regime de urgência. Uma pena que está acontecendo com o Paraná nesse momento. Certeza, Copa do Mundo, fim de ano, esse clima ainda que restício das eleições nacionais, Eles prejudicam as mobilizações, atrapalham as categorias e principalmente a discussão com a população. Por isso que a gente vê a Copel vendido, por exemplo, em 7 dias. Né? Desde a entrada do projeto, a publicação da lei, foram 7 dias. E a baixa participação é por conta justamente desse contexto todo que envolve aí festa, Copa do Mundo e eleições ainda. É uma lástima o oportunismo do governador e do governo para fazer tanta maldade num momento desse.
E o jornalismo da UEL FM entrou em contato agora pela manhã com a assessoria do governo estadual para obter uma resposta sobre a tramitação do projeto de lei e até o fechamento desta edição da Revista do Meio Dia, não obtivemos resposta. E nós vamos continuar acompanhando as discussões e amanhã na Revista do Meio Dia traremos atualizações sobre a reunião da reitora da UEL e o vice-reitor da UEL, Ayrton Petres, em Curitiba, que eles vão chegar a Curitiba, a previsão é que cheguem à capital por volta da 1 da tarde. Hoje eles terão, então, tratativas com deputados estaduais do Paraná sobre o projeto de lei 522 de 2022. E uma nova informação sobre as deliberações da Assembleia de hoje com os servidores do Hospital de Clínicas da UEL. Amanhã, às 9:30 da manhã, haverá protesto em frente ao Hospital Universitário, ato contra a aprovação do projeto de lei 522 de 2022, que visa a privatização do Hospital Universitário e demais hospitais universitários do Estado. A Suel Sindicato convoca, então, os servidores e convidam a população em geral a participar do ato. Amanhã, às 9:30 da manhã, em frente ao Hospital Universitário de Londrina. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. O nível de endividamento do consumidor londrinense continua no seu patamar mais elevado da série histórica. Iniciada lá em 2016 pelo NUPE, o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da UTFPR, e que mostra que 8 em cada 10 famílias têm contas parceladas a pagar para os próximos meses. Queda na renda e inflação alta ajudam a explicar essa situação. Mas há um outro ingrediente dessa equação, que são as compras por impulso. E uma pesquisa realizada recentemente sob a coordenação da professora doutora Cibele Dias de Aquino, da PUC-Rio, revela como a personalidade impacta na impulsividade das compras. E especialmente nessa época do ano, merece a nossa atenção e ampla divulgação. E por definição, compra por impulso é toda a aquisição feita sem pesquisa e sem planejamento, motivada por desejos momentâneos que não refletem uma real necessidade e não consideram as consequências futuras desse comprometimento financeiro. E o mercado varejista é especialista em estratégias que visam despertar o desejo do comprador em adquirir um novo produto, usando técnicas que ativam o lado direito do cérebro, responsável pelas nossas emoções. E a compra por impulso acontece em qualquer ponto de venda, mas é intensificado nas compras feitas pela internet, onde, segundo um estudo também da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, acabam representando 44% de todas as operações. Assim que revelar ao consumidor informações sobre os seus próprios comportamentos de compra, certamente é uma maneira eficaz de ajudá-las a se tornarem consumidores mais conscientes e preparados para não caírem na armadilha do superendividamento. A pesquisa da doutora Cibele buscou testar se tipos de personalidades e elementos da influência social eram capazes de prever a compra por impulso, e chegou às seguintes conclusões. Pessoas com personalidade materialista são as mais propensas a compras por impulso. Materialistas são aqueles indivíduos que dão grande importância à aquisição. Avaliam o seu próprio sucesso e o dos outros em termos de suas posses e acreditam que a sua felicidade pessoal depende em grande parte da aquisição. Por outro lado, são menos susceptíveis a compras por impulso aquelas pessoas com orientação social, que valorizam a experiência afetiva compartilhada, que buscam atender às necessidades de pertencimento, de amor e de filiação. O contato social é um objetivo por si só, evidenciando atributos mais afetivos e abstratos. Ora, cada pessoa tem as suas características, e o que é relevante nessa pesquisa da doutora Aquino é o de predizer aquelas que teriam maior propensão à compra por impulso, e isso em razão das implicações maléficas que tal comportamento pode trazer. E então, incentivar e promover o conhecimento de si próprio favorece, claro, o desenvolvimento de uma forma mais equilibrada e consciente de consumo. Estudos assim possibilitam que cada indivíduo analise cuidadosamente as suas tendências e pense se está ou não abrindo mão de algo importante ao fazer uma compra por impulso, especialmente em momentos como este que somos bombardeados por todo tipo de ofertas e promoções. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Segunda-feira tem conversa de cozinha. Então, entra, se acomoda e vamos conversar. Hoje é a última coluna da nossa série Sangue Bom. E nós vamos falar sobre as temidas gorduras que a gente verifica em qualquer exame básico de saúde, no lipidograma, que é a medida das gorduras do sangue. Então, de uma forma simples, mais científica, nós vamos falar do colesterol bom, do colesterol ruim e dos triglicerídeos. Vamos começar pelos colesteróis. Como o próprio nome diz, o colesterol bom, o senhor HDL, age como um faxineiro, limpando o excesso de gordura ruim do sangue. Então, quando você faz um exame, é legal que ele esteja acima de uns 40. Já o LDL em excesso facilita a formação das placas de gordura nas paredes dos vasos, quando eles estão machucadinhos. Lembra que a gente já falou antes? Tanto o LDL quanto o HDL não vêm direto da alimentação. Esse foi um entendimento equivocado por muito tempo. Essas moléculas são produzidas no nosso fígado. E como tudo que acontece dentro da gente, alguns aspectos genéticos podem interferir, indicando uma certa tendência da pessoa com esses níveis de lipoproteínas, que é a letra L da sigla desses dois. Então, embora estilos de alimentação favoreçam um bom equilíbrio na formação dos colesteróis, muitas pessoas têm uns defeitinhos de fábrica mesmo, e aí o controle clínico e medicamentoso se faz necessário. O que eu quero dizer é que a dieta pode sim ajudar ou atrapalhar bastante, mas o histórico familiar também interfere. Falando de alimentação e colesterol, de forma rotineira, as carnes devem ser mais magras. Mas, quando você pensa em peixes, aqueles que são gordos, mas são de água fria, como sardinha e salmão, são ótimos para o equilíbrio do colesterol. As castanhas, abacate e azeite de oliva também são gorduras super bem-vindas. E a chia é uma fonte vegetal espetacular de ômega 3, que é a estrela dessa turma toda, que é uma gordura que a gente diz que azeita a circulação. Já quando a gente fala de triglicerídeo, eles têm tudo a ver com a alimentação, porque são moléculas de armazenamento. Vou te explicar. Se você come grandes quantidades de alimentos que viram glicose, como doces, massas, tubérculos, cereais, os carboidratos, que são basicamente fontes de energia, e você não queima essa gasolina consumida, o seu fígado, para te proteger de uma hiperglicemia, de um diabetes, fica lá fazendo umas correntes compridas de glicose, que se chamam glicerídeos, e junta essas correntes de 3 em 3, devolvendo para o sangue em forma de triglicerídeos. Quando a demanda de produção de triglicerídeo é muito alta, fica até uns espalhados lá pelo fígado, podendo causar uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Ah, então é só cortar o carboidrato? Nananinaninaná. É comer carboidrato de forma inteligente. A gente já falou isso uma vez e vai falar muitas vezes. A gente deve comer carboidrato em quantidades menores quando vai gastar menos e um pouco mais quando ainda tem muita atividade pela frente. Ou seja, a macarronada, para nós, geralmente cai melhor no almoço do que no jantar. Outra coisa importantíssima para evitar as sobrecargas na circulação é uma boa ingestão de fibras. E no caso das gorduras é mais importante ainda, porque quando comemos frutas, verduras e legumes nas refeições mais gordurosas, as fibras desses alimentos levam parte dessa gordura intestino abaixo e a gente elimina pelo cocô. Lembra daquele churrasco e o tiozão falando lá da laranja ou do abacaxi para cortar a gordura? É daí que vem essa história, que não é mito, mas também não faz milagre, tá bom? Bom, hoje nós vamos ficar sem receita, mas na semana que vem a gente vai falar muito da comilança das festas e vai ter muita dica legal. Te espero, tá bom? Beijão e até lá!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Cobra Autorretrato será exibido de hoje até quarta-feira no Cine Teatro Ouro Verde. O documentário traz a trajetória do brasileiro que começou com grafite ilegal nas ruas de São Paulo até pintar grandes murais em mais de 30 países.
Se eu não pintar, significa morrer. Eu não sou feliz fazendo outra coisa. Os meus cadernos eram todos cheios de desenhos. Eu só queria pintar e desenhar. Para a sociedade, de uma forma geral, sempre alguém ia me chamar de vagabundo. Eu tive que encontrar maneiras de ser autossuficiente. Quando eu vejo as ruas, para mim, é o meu ateliê. Porque não há diferença entre uma obra que é feita num museu, numa galeria, numa tela, num muro. Tudo é arte. O que apareceu mais no meu trabalho foi a questão das formas e das cores. Mas eu tenho uma busca muito mais intensa do que isso. Por trás do que eu tô pintando, tem algo que eu quero dizer, tem alguma mensagem, tem histórias. E também é uma busca interior minha. Eu vi o racismo, eu vivenciei a questão do preconceito. Prefiro muito mais ser visto através dos meus desenhos. Isso já é o meu autorretrato.
Trailer do documentário Cobra Autorretrato estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde. O filme é deste ano. Tem 84 minutos de duração. É dirigido por Lina Chamier. Oitavo longa-metragem dela. Classificação indicativa, 10 anos de idade. As sessões no Ouro Verde são às 16h, 19h. Ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia. Segunda, dia de estreia, todos pagam meia. E você já ouviu a música que tocava no Ouro Verde pouco antes de começarem as sessões de cinema? Enquanto as luzes iam se apagando, o público acompanhava o tema, tocado sempre antes das cortinas se abrirem.
A Rádio UEL FM apresenta Ouro Verde, 70 anos.
Oi, Janete, eu vou responder aqui as questões do Tony antes que eu me esqueça. Ele está querendo saber sobre o cinema, né? Eu me lembro de ter assistido no Ouro Verde Os Comancheiros, Cleópatra, Ben-Hur, Os Dez Mandamentos. Esses filmes a gente ia para o cinema, eram filmes de longuíssima metragem. Então a gente levava lanches, as famílias levavam lanches. Tinha um intervalo no meio e a gente lanchava no cinema, né? O Cine Ouro Verde tinha uma música que abria o cinema, que era o Toreador e Andaluza. A gente adorava aquela música.
Ouro Verde, 70 anos. Série de 5 episódios sobre as histórias vividas e encenadas no principal palco da cidade. Produção e apresentação, Patrícia Zanin e Tony Hara. De 12 a 16 de dezembro, em 2 horários. Na Revista do Meio-Dia e às 4 da tarde.
A linda voz do Elias Vergenes anunciando a série que estreia aqui na rádio na próxima segunda. Você acompanhou o depoimento de Arrigo Barnabé. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Finalizamos por aqui a Revista do Meio-Dia desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. Esperamos você. Até lá!